nós estamos ministrando a nossa nona matéria do curso Autoridade do Espírito, Tipo Geração. Hoje, aula 5, com o tema Deus não está zangado com você. Quando dizem amém. Então, a chave espiritual da oração é você saber que você é amado. Está entendendo? É uma chave espiritual. Veja, uma coisa, na última aula nós falamos muito da questão da justiça, da justificação. Isso tudo é uma coisa meio assim, né, como eu vou dizer, legal. Né? É uma posição legal. É uma coisa baseada no documento da aliança, que você tem segurança. Ok? Mas, às vezes, não soa tão afetivo. Você precisa também de analisar do outro lado. Ok? Você tem um Deus que ama você. O céu está aberto para abençoar você, porque a mão não está encolhida, porque Ele ama você. Amém, querido? Então, já falei isso aqui outras vezes, vou falar novamente. Lá no batismo do Rio Jordão, quando Jesus entrou na água, os céus se abriram. E Deus Pai falou a palavra do céu: esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu. Então, esse é o meu filho amado. Por que essa declaração foi feita no Evangelho? Por causa de Jesus? Em outra ocasião, quando Deus falou do céu, Ele falou. Deus não falou por causa de mim. Ele falou por causa de vocês. Então, vou usar dizer para você que essa afirmação também no Rio Jordão foi feita por causa de nós. Por que por causa de nós? Porque Ele disse lá em João 17:23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os que amaste do mesmo jeito que amaste a... Presta atenção, o Senhor está dizendo, e quer dizer o Senhor Jesus, não é o apóstolo Paulo, nem João, é o próprio Senhor. Quer dizer o seguinte, olha, eles têm que saber que eles são amados do Pai do mesmo jeito que eu sou. O Pai os ama do mesmo jeito que ama a mim. Então, quando o Pai falou no céu, esse é meu filho amado, Ele falou por causa de você. Não foi por causa de Jesus. Jesus já sabia. Quem não sabia éramos nós. Nós é que não sabíamos. E agora está dizendo que é do mesmo jeito. Então, na outra ministração, eu falei para você, você é tão justo quanto Cristo, porque a sua justiça é a justiça de... Agora eu estou te falando do outro lado. Você é tão amado quanto Cristo. Ele é apenas o filho mais velho. Você é o filho mais novo que chegou. Mas o Pai ama você do mesmo jeito. Esse combo aqui é do mesmo jeito, na mesma medida. Então, quando é que você vai saber o tanto que você é amado? O dia que você souber o tanto que o Pai ama Cristo. O dia que você souber o tanto que o Pai ama Cristo, você vai saber o tanto que você é amado. Você vai descobrir o amor dele por você, porque é o mesmo. Então, em vez de você ficar meditando em si, vai para o Evangelho, leia o Evangelho, descubra o quanto Cristo é amado. Olha para Cristo, veja o quanto o Pai o ama, medita no quanto o Pai o ama, e depois só sem dizer, Ele me ama do mesmo jeito. Ele me ama do mesmo jeito. Amém. Maravilhoso ser amado. Nós somos aceitos com amado. Deus Pai está satisfeito com você em Cristo. Você foi escolhido por Deus. Quando você é amado, quando você sabe que é amado, sua postura muda. Filhos que se sentem amados, eles andam seguros. Eles são tranquilos. Entende? Eles têm ousadia. Eles não são tímidos, porque eles são amados. Eu não gosto de falar muito dessas coisas, vou falar só um pequeno testemunho, muito pequeno para você, não vou entrar em detalhes, mas isso é comprovado, todo psicólogo sabe disso, mas a mídia não fala, nem os psicólogos falam muito, mas filhos de pais divorciados são crianças inseguras, elas são inseguras na escola, elas têm menos iniciativa, elas são mais tímidas. Elas são envergonhadas sem motivo. Isso é filho de crianças assim. E eu tive essa escola na minha vida. Aos 7, 8 anos, meu pai saiu de casa.
Não condeno meu pai nem minha mãe, entendo perfeitamente, né, e perfeita paz sobre isso. Mas eu fico observando a minha própria história. Eu vejo como isso a vida inteira me deixava de lado, e se eu mesmo me excluía, eu mesmo me colocava como diferente dos outros, inferior aos outros. Entende? Por quê? Porque não tinha o pai próximo. Mas filhos que têm o pai próximo são crianças pousadas, seguras. Chegam a ser até impertinentes e petulantes, dependendo das circunstâncias. Porque o pai dá segurança para ela. O amor dá segurança para ela. A mesma coisa acontece com relação às coisas espirituais. Você muda a maneira de andar, de caminhar, quando você entende que é amado. Entende? Você não tem. Você anda com nobreza. Você anda com leveza. Você anda em paz, porque você sabe que eu sou amado. Ele gosta de mim. Ele me ama. Por que que ele se ama? Não sei por que não. Não tem motivo, mas eu sei que eu sou amado. O Espírito me conta todo dia que eu sou amado. Isso afeta o seu comportamento. A Bíblia fala que quanto mais nós sabemos que somos amados, mais nós queremos agradar. É exatamente o oposto do que os legalistas religiosos dizem. Se você ficar falando para a pessoa que ela é muito amada, ela põe fogo na casa. Não é verdade. Põe fogo na casa quem sabe que não é amado. Destrói as coisas quem sabe que não é amado. Crianças de rua que sabem que não são amadas, elas não têm para quem agradar. Então elas são destrutivas, elas são violentas, elas são agressivas. Elas não têm propósito, elas não querem nada, a vida acabou para elas. Sabe por quê? Porque elas não se sentem amadas. Filho que se sente amado, ele vai para a aula sentindo responsável. Meu pai me ama, eu tenho que estudar. Essa é que é a verdade. Filhos amados se tornam mais responsáveis, querem corresponder ao amor do pai. E tem filhos amados, mas é amado naquele nível em que ele foi constrangido pelo amor do seu pai. Quer dizer, aquele pai que não lhe nega coisa alguma, né? Que diz para ele que tudo é dele, que tudo que o pai tem foi conquistado para ele, para a alegria dele, que a alegria do pai é vê-lo feliz. Esse menino, ele não vai para a escola para passar tempo, ele quer passar no vestibular para agradar o pai. Preste atenção, você vai ser um filho que se comporta bem, né? Que é fiel como você gostaria, não é porque você tem medo de ir para o inferno, não é porque você tem medo da ira de Deus, não. É só se você descobrir o tanto que você é amado. Você vai querer corresponder a esse amor. Você vai querer saber uma parte, falar, poxa, eu sou tão amado, o mínimo que eu posso fazer, eu sou um bom filho, meu Deus do céu. O mínimo que eu posso fazer é agradá-lo, porque assim, é muita bondade. Eu não mereço, ele dá, eu não mereço, ele concede, ele tem abundância. Você é amado o máximo que é para ser também. É importante dizer isso. Porque Deus te ama como ama a Cristo. Você está na Bíblia. Isso não é uma fantasia minha. Não, está escrito. Foi Jesus quem disse. Primeiro, lembra, Deus não está irado com você. Romanos 5:9, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira está reservada para os inimigos, para os ímpios, não para os filhos. Você é filho, você é da família, você é amado. É um privilégio ser da família. Você é da família. Uma vez que você é da família, acabou. Você não tem mais problema. Você é da família. Eu assisti uma comédia esse tempo para trás. Achei muito tolo, mas eu achei interessante. Um cara que ele começa a namorar uma moça que ela era filha do chefe da máfia. Só que ninguém sabia, nem ele. E aí, como agora ele está querendo casar com ela, aí ele trabalha numa empresa lá, não sei, um negócio de arte. Aí ele precisava de trazer uma obra de arte, mas não tinha jeito. Não tinha jeito, porque tinha problema com o governo, problema não sei o quê. E aí ele só comentou com o sogro, né, futuro sogro, que estava querendo. O futuro sogro abraçou ele e falou, não se preocupe, tenho certeza que é possível resolver isso. Aí no outro dia, estava tudo lá. E as pessoas que foram entregar falar para ele: olha, é o seguinte, o que você quiser, você fala, não precisa falar com outras pessoas, você fala só com a gente, tá bom? Agora, agora com a fé, nós sabemos quem você é, e ele ficou assim muito chocado. Ele não sabia ainda que o fogo era o chefe da máfia. Mas todo mundo sabia. E aí, ele fazia menção de precisar de qualquer coisa, meio mundo vinha para ajudar ele. Até o dia que ele descobriu. Ele, o fogo dele, falou para ele: por que você está preocupado? Agora você é da família. Agora você é da família. Você tem uma fé fraca, você acredita em mim. Seja que família for, é ótimo ser parte da família. Mas quando a família é de Deus, é melhor ainda. Porque se o chefe da máfia faz coisa, Deus faz muito mais. Mas assim, aí ele fala: você volta na família. Ele dizia: não, mas não é isso que eu quero. Eu falo: é o seguinte, não adianta você querer ou não, você é da família. E se é da família, é assim. Tem tudo aqui. Eu sei que é uma comédia, uma bobagem, não sei se é desse jeito, mas é preciso que seja. Porque se até animais irracionais cuidam dos seus filhos, imagina se um mafioso não vai fazer. Agora, imagina se Deus não fará com você. Se o Senhor não fará. O bom é ser da família, filho. O bom é o seu nome. Né? No caso dele, era família. Porque era italiano. Família. Então, um grande problema é quando o diabo nos convence que não dá para confiar na bondade de Deus. Vou contar um pouquinho da minha história, só um pouquinho também. Mas quando eu era adolescente, eu me converti com 12 anos. Quando eu converti mesmo, com 12 anos, eu era muito velho para 12 anos. E eu me lembro que foi uma adolescente muito atribulada teologicamente, porque minha adolescência foi toda na igreja, então minhas coisas eram entre eu e Deus o problema. Então eu não tinha problema com ninguém. Eu vivia muito sozinho, a vida era muito solitária, mas não era que eu era solitário, era o meu jeito de ser. Então minha coisa era sempre esses conflitos teológicos, né? Então, o pecado, como é que eu vou fazer agora? Eu pequei, meu Deus do céu. Então eu não sei como que o diabo conseguiu me enredar, eu não sei como aconteceu, mas eu passei a desconfiar do amor de Deus. E eu tinha alguns comportamentos muito doentios, né? Então a primeira coisa doentia que eu tinha era o seguinte: eu não vou orar muito não. Porque se eu orar, Deus vai mandar o seu missionário. E depois manda eu para ser missionário no meio dos índios. E eu não quero. Tem gente que pensa isso. Então não vou orar muito, não. Olha como é que são as coisas. Depois eu adquiri outra doença na cabeça. Olha, é o seguinte, melhor você não ter muita intimidade com Deus, não. Porque quanto mais luz, maior o quê? Responsabilidade. Então, se você ora muito, você vai ter mais luz. E vai acontecer o quê? Deus vai te castigar mais. Então, eu não orava muito, orava só um pouquinho. Eu queria orar, vou embora, mas não, já está bom. Olha, imagina, olha como é que as coisas são. Não tinha ninguém para me explicar as coisas. Mas eu lá com meus 14, 15 anos, eu vivia enredado com essas loucuras absurdas. Eu fico pensando o que Deus não gastava de anos tentando me ensinar e cuidar de mim. E eu imaginando coisas horrorosas a respeito do amor dele. Quantas vezes eu saí de casa achando que naquele dia o fogo ia cair na minha cabeça? Quantas vezes? Eu quando eu pecava, assim, você sabe pecar de adolescente? E aí, o que acontecia nesses pecados de adolescente? Eu não pegava um ônibus, porque eu dizia: eu não quero que inocentes morram comigo. Na presença de Deus eu te conto isso. Até hoje eu me lembro disso, eu falo: por quê? Por quê que tinha isso? Não tinha ninguém para contar que eu era amado. Mas por que não tinha? Né? Então, eu também não orava muito também, porque eu falava que se eu for orar muito, aí eu vou ser mais testado, mais provado. Né? Então, veja, eu achava o seguinte: se eu conhecer mais a Deus, eu vou ter mais cobrança. E qual que era a minha lógica? Eu não quero cobrança. Então, o que eu faço? Não conheço a Deus. Eu transformei conhecer a Deus num problema e não numa bênção. Porque se você conhecer a Deus, é o seguinte, meu querido: quem tem mais luz tem mais o quê? Responsabilidade. Então, como eu não sou bobo, eu pensei o quê? Menos luz, menos o quê? Então, você entendeu como é que era a minha vida. Só que era uma coisa interessante, porque o Espírito movia em mim. Então, eu tinha atração pelas coisas de Deus. Eu queria ler, queria conhecer, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, baseado em mentiras do inferno. Tudo por quê? Porque eu pensava que o amor de Deus alternava. Tinha hora que ele me amava, tinha hora que não. Tudo de acordo com a minha performance. Se eu comportava bem, ele me amava. Se eu comportasse mal, ele deixava de me amar. Então, eu estava sempre inseguro, sem saber se ele me amava ou não. Porque até quando eu comportava bem, eu ficava pensando, será que eu fiz tudo certinho? Pode ser que na minha mente, no meu coração, tinha algum motivo errado. Então, pode ser que ele está chateado, que ele viu algo que eu não vi. Então, não importava o momento, eu estava inseguro. Sempre inseguro, sempre inseguro. Amor, quem vive assim tem uma vida cristã doentia, mas não só isso, tem uma vida emocional doentia também. Deus te chamou para viver uma vida saudável na presença dele. Amém, querido? Ló é uma coisa interessante, sempre tem medo da ira de Deus. Ló é um exemplo disso. A Bíblia fala que Deus veio para destruir Sodoma. Abraão intercedeu, nós sabemos que na verdade ele intercedeu por Ló, não é? Mas finalmente, Abraão encerrou a intercessão. Deus então mandou os anjos irem a Sodoma para tirar Ló de lá, para salvar Ló. E a Bíblia fala que eles chegaram lá e Ló estava enrolando, demorando, porque ele queria fazer a mala, queria pegar as coisas, ele estava definindo o que, que é que queria salvar, né, daquele fim dos tempos ali em Sodoma. E aí o anjo falou para ele uma coisa poderosa: olha o que o anjo disse para Ló. Apressa-te, refugia-te. Ló tinha pedido para ir para um certo lugar chamado Zoar. E o anjo falou: vai, pode ir, refugia nela. Olha o que ele diz: pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Eu não posso fazer cair fogo e enxofre se você continuar aqui. Por quê? Porque o fogo e enxofre não pode cair sobre você. Ló não era perfeito? Ló vivia num lugar que não devia viver. Ló tinha um estilo de vida que não era o que se esperava dele. No entanto, a Bíblia fala que ele era o quê? Justo. O justo não vai ser condenado jamais. Muito menos com o ímpio. Então, Deus vem para tirar Ló, mas diz para ele: vai, porque enquanto você está aqui, eu não posso fazer nada. Mas quando Ló chegou do outro lado, o fogo caiu. Presta atenção, você é justo também. Não porque você comporta bem, mas porque você ganhou o dom da justiça. Presta atenção. Se Ló, que era Ló, não recebeu juízo, só porque era justo, preste atenção, você também não vai receber juízo de Deus hoje, porque você recebeu a justiça de Cristo. A sua justiça é a mesma justiça de Cristo. Simples desse jeito. Maravilhoso quando nós lemos isso, né? Então o anjo teve que esperar Ló sair para poder fazer alguma coisa, porque a presença de Ló impedia o juízo. Eu creio que a ira de Deus virá sobre este mundo. Eu creio não, está escrito, mas tem que crer sobre isso. Ela virá mesmo, dependendo, eu creio não. Virá a ira de Deus. É chamada de grande e terrível dia do Senhor. Alguns chamam de grande tribulação. Mas acredite em mim, você não estará aqui. Porque a ira não pode vir sobre você. A ira não pode vir sobre você. Porque você recebeu a justiça de Cristo. Amém, meus irmãos? Segundo, Deus é por nós. Se você vai orar, você tem que orar com esse espírito, ok? Nós passamos, esse é um mundo caído, já falei para você, esse é um mundo que está debaixo de maldição, vivendo aqui, nós estamos sujeitos a muitos tipos de intempéries, problemas, dificuldades, ok? Estamos sujeitos como qualquer pessoa que vive nesse mundo caído, mas vivendo aqui, você tem que saber, Deus é por mim. Deus não é contra mim, Deus é a meu favor, Deus está no meu time, Ele joga a meu favor, Deus não está me resistindo, Deus não está indo contra mim. Então, é uma grande vantagem quando você vive nesse mundo, sabendo que Deus é por você. Você vai procurar emprego, mas Deus é por você. Você também tem que passar por enfermidade, mas Deus é por você. Há dificuldades de todos os tipos, mas Deus é por você. Então, você sempre ora a partir desse prisma. Ele é por mim. Essa é a posição permanente do crente diante de Deus. Você não vai nunca receber nada em oração se você ficar pensando o tempo inteiro que Deus é contra você. Que Deus, na verdade, é que está mandando esse problema. Que, na verdade, você está achando que é o diabo, mas Deus é quem usa o diabo. Você vai ouvir alguém dizendo. Tudo produzir em você mais medo e mais angústia. Amém, querido? A base de tudo é que ele é por você. Ele é por você porque você é da família. Lembra disso? Você é da família. 1 João 3,1 diz: veja que grande amor nos tem concedido o Pai. É. Os Senhor está mandando você meditar no quanto você é amado. E ele diz, olha o quanto você é amado, a ponto de ser chamado filho de Deus. Nós não sabemos o que significa ser filho de Deus, mas que Deus sabia claramente naquele dia, naquele tempo, porque quando Jesus falou que era filho de Deus, eles pegaram pedra para jogar nele. Ele sabia, está se fazendo igual a Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Não se preocupe em ser conhecido, ser filho. E o mundo não conhece você porque você é de outro planeta, você é de outro mundo. Você é de outra dimensão, para usar as nossas expressões da ficção científica. Terceiro, vença toda a acusação. O maior problema que nós enfrentamos quando nós oramos é a acusação. Esses dias, meu irmãozinho me perguntou aqui na reunião, depois de eu explicar bastante a respeito dos ataques do diabo, né, com relação à condenação. E ele falou, pastor, agora que a gente sabe tudo isso, sim, você já sabe isso há tanto tempo, me fala uma coisa, pastor, qual arma que o diabo usa contra você? Ele estava preocupado comigo, entende, é por amor. E aí, eu falei para ele, pasme, a mesma. Ele falou, mas a mesma? Eu falei, é porque o diabo só tem uma arma. Ele não tem duas. Você pensa que ele tem um arsenal, né? Ele não tem. O diabo só tem uma. Por isso, o nome dele é o nome da arma dele. É só o que ele faz. Acusa, só condena. Não tem outra arma. Por isso, vigia. Porque você fica pensando assim, agora que eu aprendi isso, o diabo não vai me condenar mais. Oh, não se muda. Ele não tem outra arma. Ele vai fazer só isso a vida inteira. Porque é só isso que ele sabe fazer. É só essa estratégia que ele tem. É só esse meio que ele tem. Por isso que também o vencedor é aquele que vence o acusador. O vencedor não é aquele que faz grandes obras, realiza grandes feitos, não é? Que tem um grande ministério. Não, o vencedor é só aquele que vence o acusador dos irmãos. Só isso. Então, lá em Apocalipse 12, 11, diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, três coisas são mencionadas aqui. Primeiro, qual foi as três coisas que o vencedor fez aqui? Primeiro, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Segundo, venceram por causa da palavra do testemunho. E terceiro, porque em face da morte, não amaram a própria vida. Muito bem, o que significa cada uma dessas coisas? A primeira coisa, a vitória é pelo sangue. O sangue é que nos garante perdão. É pelo sangue que nós vencemos o diabo. Não creia em acusação mais do que você crê no sangue. Quando você aceita a acusação, você está desonrando a obra de Cristo. Você está dizendo que o que Cristo fez não é suficiente. Quando você concorda com o que o diabo diz contra você, você está simplesmente dizendo que o diabo é verdadeiro, mas que a obra de Cristo foi fraca. Então, aceitar a condenação é gravíssimo. Quando você aceita a condenação, você sai do favor de Deus. O favor não permanece sobre você. Só há favor quando você nega o que o diabo está dizendo. E quando você diz, agora pois, nenhuma condenação há para mim. Quando você diz isso, o favor fica sobre você. É quando você fica, mesmo que piedosamente, dizendo, ah, quem sou eu? Oh, Deus, preciso tanto de mudar. Oh, Deus. Ele parece piedoso. Mas, na verdade, é um oprimido do diabo. Oprimir de quê? Condenação. É tão comum ver irmãos que debate condenação nos cultos. Eles têm uma aparência de intensidade, mas eles são só um monte de arbusto solitário desesperado no deserto. Entende? Não tem alegria. Quando você sabe que não há condenação, filho, abaixa o seu coração. Você não seja num culto angustiado, de negócio, de treino. Não tem paz. Tem paz. Simplesmente porque não há condenação para mim. Quanto mais eu fico em paz, mais favor vem. Mais favor Deus derrama sobre mim. É o mesmo sobre você.
Entende? Então, não viva debaixo de condenação, hora nenhuma, em momento algum. Não se condene nem por ter condenação. Eu tenho isso também. Ah, já sei tanto, já aprendi tanto, estou sentindo isso. Ah, meu Deus, até quando? Então, ele acha que isso é piedoso também, mas é tolo. Você está aceitando a condenação. É preciso responder rápido. Como é que você responde rápido?
Ele foi debaixo do sangue do Cordeiro. Sobre mim não há condenação, não tem pecado grande demais que eu não posso ser lavado. Ele já levou toda a minha culpa. Diante de Deus, eu sou inocente. Sem culpa. Inculpável. Começa a ter que fazer isso. Muito tempo depois de cair, não, imediatamente. Então, quando nós falamos aqui da vitória sobre o pecado, vocês não se lembram, não é? Nós falamos aqui do ciclo do pecado. Quando se lembram disso? Muito importante você lembre as coisas que nós falamos aqui, que não foram poucas. Aleluia. Não é? Quanto mais você aceita a condenação, mais você está vivendo na lei. Porque quem te condena é Moisés. Moisés representa a lei. Então, quem vive debaixo de condenação está vivendo na lei. E a força do pecado é a... Então, quanto mais debaixo de condenação você vive, mais você vive no pecado. Mais o pecado é forte. Porque a força do pecado é a lei. Não esqueça isso. Essas verdades não são ilustrações bonitas. Preste atenção. Talvez depois você tenha que voltar de novo, meditar, ler, ensinar, ouvir de novo. Mas lembra disso. Eu não estou te contando ilustrações bonitas. Eu estou te definindo verdades do Evangelho. Que são vitais, fundamentais. Você tem que saber delas. Aplicá-las cotidianamente. Em paz. Eu te garanto, você vai ler. Faz o teste. Então, nós não vencemos pelo nosso mérito. Você não vence o diabo pelo seu mérito. Você vence pelo sangue do Cordeiro. Amém? Uma vez que você aceita, o sangue, o diabo não tem poder. Segunda coisa que o texto de Provérbios 12, 11 diz é que nós vencemos pela palavra do... Então, quando nós falamos daquele princípio de fé, como é que você ministra a fé? Você crê e fala. Sempre. Crê e fala. A expressão que está aqui no original, eles deram a palavra do testemunho. Testemunho é uma confissão pública. Você está dizendo para ser ouvido, ok? Então, não existe fé em silêncio, não há vitória também em silêncio. Você vai ter que falar. Você não tem que falar para homens, você tem que falar no mundo espiritual. Você vence o diabo é pela palavra do testemunho. Amém, meus irmãos? Testemunho quem você é em Cristo. Testemunho a obra consumada. Testemunho que o Espírito tem queimado no seu coração. Mas fale em linha com o Evangelho. Não fale com o que você está vendo. Não fale de acordo com as circunstâncias. Não fale o que você vê. Fale o que você quer ver. Fale o que a palavra de Deus diz que é realidade. Mesmo que hoje você não veja. Mas fale alto. Fale sem ter medo. Então você vai orar com ousadia se você crê que Deus não está irado com você. Então confesse isso em voz alta. Ele me ama, eu sou amado. Sobre mim não há mais vida, porque não há mais condenação. Sangue me cobre. E onde o sangue cobre, Deus não pode ver. Os olhos de Deus não passam. Por último, nós vencemos o acusador quando, em face da morte, não amamos a própria. Então, o grande sinal da vida própria é a justiça própria e o esforço próprio. Quando nós falamos de como ser dirigido pelo Espírito, na primeira aula, nós falamos para os irmãos três sinais da carne, lembra? Que é esforço próprio, entendimento próprio e andar por vista. Andar pelos sentidos. Então, não amar a própria vida é aborrecer a própria alma. É negar a si mesmo. Ah, pastor, eu pensei que era ser martirizado. Pode chegar nesse nível, mas na maior parte das vezes não vai chegar. É uma renúncia definida da vida natural, da vida da alma, da vida dos sentidos. Não pelo que eu vejo, não pelo que eu sinto, mas pelo que a palavra do Senhor diz a meu respeito. É pela verdade do Evangelho. Sai de dizer, pastor, isso tudo está relacionado com oração? Intimamente. Como é que você vai orar se não tiver com seus pés firmados nessa base sólida? Oração é tão importante, filho. Tão importante. Então você vai ver que, apesar da gente estar estudando oração agora, cada matéria que nós estudamos, a oração está envolvida. Como ser dirigido pelo Espírito? Orando. Ora sem cessar. Faça conhecer diante de Deus. Como vencer o pecado? Ore. Fale com o Espírito. Conta para ele as suas tentações. Princípios de fé. Por que você precisa de princípios de fé? Fé para quê? Para orar. A coisa mais importante que você faz é orar. Depois nós estudamos, né? Nova aliança. Por que é importante conhecer a base da nova aliança? Para você orar. No final das contas, a oração está envolvida em tudo. Tudo. Não tem vida cristã sem oração. Não há cristianismo sem, de fato, oração. É por incrível que pareça, em muitos lugares, né, alguns ditos pregadores da graça estão dizendo, não fique orar. A oração não é assim que estão dizendo, não. Esse é engano, não caia nesse engano. Amém? Invista tempo com o Senhor. Ande com o Senhor. Tenha o coração do Senhor. Ore a respeito de tudo. Fale tudo com Ele. Fale de alegria, fale de tristeza. Fale de vitória, mas fale de fracasso. Fale de tentações. Fala para o Senhor. Seja sincero, seja honesto. Abra sua alma diante dele. Mas sempre na posição correta. Eu sou amado. Eu sou justo. E eu venço toda a acusação. Pela palavra do meu testemunho, pelo sangue do Cordeiro. Então, diz amém. Amém.